Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da Escola de Pensamento Trilogia Analítica, que fez a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. Então, Dr. Kepp, estamos aqui semanalmente com os nossos ouvintes, caros ouvintes da Rádio Mundial e de outras rádios também. E nós trazemos sempre as novidades das nossas pesquisas científicas, comprovando que o menor não gera o maior, né? Que o menor vem do maior. Então, quando a gente fala o menor, a gente fala aquilo que é dependente, que é numa escala vibracional menor ou inferior à escala vibracional, por exemplo, espiritual. Então, a gente não divide corpo e espírito. Evidentemente, corpo e espírito são uma unidade. Entretanto, a parte material do corpo, nosso corpo físico, ele depende do nosso corpo psíquico, espiritual, que a gente chamaria talvez de alma, que ela é resultado da energia divina, essencial. Então, somos diretamente ligados ao ser divino, dependentes dele, da emanação contínua de energia dele. Porque se ele não emanasse continuamente essa energia inteligente para nós deixaríamos imediatamente de existir. A gente fala energia inteligente porque os instintos, por exemplo, que a gente verifica no próprio ser humano, nos animais, mesmo o comportamento das plantas, né? Como elas crescem, como elas frutificam, como elas se multiplicam, se perpetuam. Tudo isso dentro de um incrível equilíbrio harmônico que nós sabemos que está contido toda essa esse DNA, essa programação de como cada ser, cada criatura tem que se comportar. Está já na sua genética energética. Então, esse estudo, né, científico é muito bonito. E isso vai ser, essa é a ciência da humanidade que começa agora e vai ser pelo menos para os próximos 5 mil anos. Houve muitas profecias que falaram sobre isso. O senhor lembra, Dr. Kepp, do Arnold Kaiserling? O filho do filósofo Hermann Kaiserling, que criou a Escola da Sabedoria na Alemanha, junto com Carl Gustav Jung. Então, Arnold, ele sabia pelo pai, pelos estudos astrológicos, esotéricos, enfim, eles sabiam que uma orientação importantíssima espiritual ia sair para o mundo de São Paulo. Por volta dos anos 70, a orientação espiritual para o mundo pelos próximos 5 mil anos. E ele veio a São Paulo de Viena, onde ele era professor catedrático da Faculdade de Filosofia, embora ele fosse psicólogo também, presidente da Associação Europeia de Psicologia Humanística. Quando ele veio a São Paulo, ele veio aqui conhecer o seu trabalho, porque ele identificava na sua escola de pensamento o embrião já dessa grande onda, desse grande movimento espiritualista que iria se espalhar pela humanidade nos próximos 5 mil anos a partir de São Paulo. Isso nos deixou muito surpresos. A mim deixou muito espantada mesmo de saber disso tudo. E que o próprio Jung, o próprio Hermann Kaiserling tinham isso como uma premissa, né? E também uma coisa interessante que eles disseram era que se os Estados Unidos da América do Norte dominassem o mundo como estavam dominando já, né? O espírito norte-americano, a gente iria viver a algo semelhante à Idade das Trevas medieval ou pior ainda, no sentido da censura, né? Da opressão militar, que, na verdade, a gente pode dizer que se espalhou por vários países, né? E não só por culpa dos Estados Unidos, mas o marxismo se espalhou da Rússia, na França, na China, em vários países, inclusive aqui na América Latina, e vem trazendo, espalhando seus erros, o seu mar de erros, como disse Maria nas suas mensagens em Fátima, que a partir de 1917 a Rússia iria espalhar pelo mundo os seus erros, e assim foi. Então nós estamos mesmo vivendo uma era de trevas no sentido do poder que domina a humanidade, um poder doentio. Entretanto, aqui do Brasil, aqui de São Paulo, a gente vê surgir, desde 1970, esses primeiros brotinhos, né, que foram crescendo. E hoje a gente vê tanta gente no Brasil e mesmo no mundo já pensando com uma nova mentalidade, né? Uma nova mentalidade, que quer uma vida mais de acordo com o ser humano e de acordo com o ser divino. Dr. Kepp.
Eu, lá no Hospital das Clínicas, né, eu trabalhava na parte de psicossomática, principalmente na psiquiatria, e notava, né, que o que acontecia com os doentes, principalmente os mais graves, né, internados, que a gente chama de psicose, ou psicose maníaco-depressiva, ou esquizofrenia, qualquer tipo, né, com paranoia ou não, me dava a impressão que as pessoas doentes eram muito semelhantes aos demônios, né, que os religiosos, principalmente a Igreja Católica, falava muito sobre, ou fala até hoje, né, sobre os demônios que tentam o ser humano. E geralmente, né, os próprios demônios que não querem aparecer, eles se escondem, porque é claro, né, um vício, uma pessoa com criminosa, uma pessoa delinquente, ela não vai querer mostrar que ela é criminosa, delinquente. Então, o que que acontece, né? As pessoas que têm vícios graves se escondem. Então, a gente pode falar que o grande problema que o ser humano tem, que depois, isso a gente deve a Freud, né? Sigmund Freud, que depois o que acontece, né? O ser humano esconde. Ele tem, por exemplo, uma ideia ruim. Ele tem um sentimento de vingança, de ataque, de ódio contra o próximo. Então, é claro, ele não vai dizer tudo isso, porque vai ser censurado, né? Então, principalmente as pessoas cristãs, ela tem esse princípio de não atacar o próximo, de dar amor conforme Cristo mesmo falou, né? Amai-vos uns aos outros. E a gente vê que o que acontece atualmente pela filosofia errada, né, invertida, o ser humano está odiai-vos uns aos outros. E com isso, toda essa confusão está vindo na humanidade. Inclusive, né, isso é interessante. Há muitos acham que Lúcifer, né, o rei do inferno, vamos dizer, ele traz benefício para as pessoas assim que invocam ele, que trazem assim ele para a terra, que fazem reuniões, fazem até chamadas missas, né? Missas negras, missas contra, né, o que geralmente os religiosos falam. fazem, né? Então, o que eu quero falar é isso, né? Que o demônio é que praticamente introduziu o mal para a humanidade, porque comparando com os doentes mentais, que é uma comparação perfeita, porque quando a gente estuda um fator, por exemplo, medicina, a gente não pode eliminar o estudo, os conhecimentos de teologia. Então, para conhecer, vamos dizer, o doente mental grave, o esquizofrênico, depressivo, maníaco, etc., é muito importante, né, ver também os fatores emocionais. Então, unindo a ciência que é um elemento assim, mais novo, com a filosofia, com a religião, vamos dizer, a teologia, então aí a gente pode saber, né, o que que acontece. Então, o religioso deveria procurar conhecimentos, principalmente que nós trazemos, a trilogia analítica traz elementos assim espirituais que expliquem, né, porque que o indivíduo tem ataques de fúria, porque de repente ele é desconfiado com todo mundo. Então, estou dizendo o quê? Que para conhecer como agem os demônios, precisa ver como agem as pessoas mais doentes mentais. Então, a gente pode falar isso, que doença, principalmente a doença mental, é praticamente uma possessão, que a pessoa é doente porque ela escolhe, vamos dizer, uma possessão, uma atitude assim viciosa, né? Muito forte, e com isso ela não consegue sair daquele estado de fúria. Então, a gente pode dizer, se você é doente, veja bem, né? Se tem principalmente uma doença mais forte, então você é o possesso. Então, a gente pode até dizer, você está com o demônio. Não que a pessoa tenha escolhido, geralmente, mas é a técnica, né, dos espíritos malignos de enganar a pessoa se escondendo. A gente fala o seguinte, o Alex Carrel fez o livro, como eu já comentei aqui, O Homem, esse Desconhecido, né? Eu falo mais, O Homem, esse Escondido. Por quê, né? Porque tudo aquilo que ele esconde, vamos dizer, um vício muito violento, um vício forte, uma raiva, uma arrogância, soberba, né? Principalmente inveja, são esses três, né? Os grandes, assim, fazedores de demônios na Terra. É a arrogância, soberba, né? Em primeiro lugar. É a inveja e é o ódio. E a gente pode incluir também no campo da prática, né? No campo social, a questão da avareza. A gente pode dizer o seguinte, toda pessoa que visa, sim, ganhar dinheiro, que visa ser rico, que visa até ser milionário ou bilionário, e que faz tudo, ou que faz assim mais tarde, né, quando é adulto, que joga nas bolsas, né, e faz esse processo de empréstimo, né, de emprestar dinheiro para receber juros, para receber o dinheiro assim que empresta, né, assim, em dobro. Então, ele coloca 1 milhão na bolsa. Esse 1 milhão, ele não precisa mais fazer nada. Então, eu quero dizer isso, que é o indivíduo que pensa em dinheiro e não no trabalho, que ele pensa em ser rico e não em ser assim, um cientista, um indivíduo de valor. Quer dizer, se ele coloca o dinheiro em primeiro lugar na vida, assim como a finalidade dele, ele, além de dificilmente se tornar rico, ele também vai se tornar um doente mental. Então, a gente pode dizer isso. Se você é doente, você está com o demônio. Principalmente as doenças mais graves. Agora, é claro que a gente sabe que o indivíduo nem sempre ele tem a culpa dessa doença, porque a maior parte, imagina, nem acredita no demônio. Se a pessoa diz, ah, demônio não existe, ou pior ainda, Deus não existe, bom, se ele fala isso, ele já é um doente mental.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Agora temos aqui uma pléiade de pessoas que trabalham nesse sentido. A doutora quer falar alguma coisa? Ela é doutora daquele país que está sempre na briga, né? Está sempre encapetado, né?
Colômbia.
Colômbia.
Sim, infelizmente, doutor Kepp. Mas eu ia falar da medicina, né? Que a medicina ela está realmente com as bases muito invertidas, né? Da ciência invertida. Então, sempre acha que é a matéria o problema, né? O corpo, o orgânico, e que tratando orgânico bastaria. Mas cada vez tem mais comprovações dessa questão transcendental, que se a medicina não se voltar para as origens, para o fundamento energético do principal, do psíquico, do emocional, não vai conseguir ajudar o ser humano, né? Então, eu tinha uma pesquisa recente que foi feita mostrando que as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, ele tem sempre relação com muita raiva e com muita mágoa. Então,
A pressão alta
também, né? Com resistência ao trabalho. Então, eles tinham uma proposta assim de fazer com que a pessoa perdoasse, né? E que perdoar bastaria, né? Mas eles não entendem que por trás dessa raiva, a pessoa tem muita teomania, né? Como o senhor explica, como a doutora Cláudia Pacheco explica. A pessoa ela se acha muito perfeita, mais do que Deus. Então, qualquer problema que aparece na vida dela, ela tem uma raiva terrível, né? De ver aquilo. Mas eles mostraram que, de fato, as pessoas que conseguem ser mais humildes e enxergar que todos têm problemas, elas melhoram.
É bom, viu, também evitar esse aparelho celular, né? Porque se a pessoa usa dia e noite, ela, a gente pode dizer assim, conhecendo a psicopatologia e essa questão, né, de exorcismo, que a pessoa entra na do demônio, que o celular e a internet são aparelhos propícios para a pessoa ficar encapetado.
É, o senhor falou que é como carregar o demônio, né? E de fato é. A pessoa, ficamos possessos, ficamos em contato com os outros, com a realidade, com a natureza. Atitudes muito autômatas, até autistas.
A pessoa nem percebe que carregando o celular está carregando um demônio no bolso.
É.
E contato com ele.
E tanto que fizeram experiências com adolescentes, tiraram o celular delas durante uma semana e elas melhoraram em vários testes de empatia emocional, de realização, de inteligência. Então, se vocês querem ter saúde, deixem seu celular em casa um pouco. Vai ser muito bom.
Então, em relação ao que a doutora Julieta estava falando sobre a raiva, é a causa principal da formação de cáries dentárias. Por isso que o mundo continua ainda com muita, uma grande incidência de cárie dentária. Porque a pessoa não conscientizando a raiva, ela, e além também até tá ligada à angústia, ansiedade, aí altera a salivação e a cárie é uma desintegração do dente. Então, as pessoas que mais têm cáries, elas têm que perceber que elas não têm esse contato, têm que perceber a raiva e controlar, né? E também tem a questão social, se ela trabalha, né, de causas nocivas, então ela tem que trabalhar com essa raiva, porque pode causar problemas cardiovasculares, hipertensão e cáries dentárias também.
E não adianta as pessoas ficarem achando que vai usar muito enxaguatório bucal, que só com isso vai conseguir, porque não são as bactérias as principais causadoras da cárie dentária, mas essa raiva que a doutora Heloísa está falando.
Gente,
né?
Há um tempo atrás, se falasse nisso, há uns anos atrás, iam falar que é coisa de louco, né? É coisa de macumba, sei lá, falar que as emoções podem provocar cáries e que uma vida emocional saudável consegue uma saúde bucal correspondente. E quando a gente pensa também que já existe comprovação da influência emocional nos ossos, não só na questão de osteoporose, por exemplo, a recuperação de fraturas, tudo isso está ligado ao nosso emocional. É impressionante, mas está. E já existem comprovações ultimamente que nos dão a certeza disso, a própria ciência. Só que, evidentemente, que esses cientistas que seguem esse caminho que nós seguimos, que nós, inclusive, abrimos há muitos anos atrás, eles não são veiculados nas grandes mídias, né? Vai tirar o lucro das farmacêuticas, da indústria médico-hospitalar.
E eu estava pensando aqui, né, nos nossos cursos de psicossomática, a gente estuda toda essa energética corpórea, né, que ajuda na recuperação, que vem através da consciência.
Então, você pode conhecer sobre os nossos cursos visitando o nosso site, cappacheco.edu.br. Cap com dois P's, Cap Pacheco, tudo junto, .edu.br. Nós temos novas turmas dando início: gestão de conflitos, curso de extensão de psicossomática e terapia em sala de aula. Não deixe de entrar, conhecer os conteúdos e você vai ter grandes surpresas com estes cursos. Para a terapia da psicanálise integral, você pode entrar em contato na Cita pelo telefone 11 30 32 36 16, 30 32 36 16. O aforismo da semana é do livro Psicoterapia e Exorcismo, de Norberto Kepp. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Até o próximo programa.